volta para falar sobre body positivity?
Sim.
Hoje tenho aqui comigo a minha amiga Rita Serrano, recent mommy e criadora de conteúdos no digital. Bem-vindos a Vibrações Positivas.
Pois, mas eu não sabia... Não se pode brindar com água, supostamente.
Tem um cheirinho.
Estou a brincar. Por momentos acreditei em ti. Estava a pensar, o que é que está aqui dentro?
Ainda estás a dar mamar?
Não, não.
Ah, então pronto. Não, se caso que te tivesse...
Não te preocupes, estou bem. Ah, estamos seguras.
Então, olha, trouxe-te aqui para falar um bocadinho sobre body positivity e queres saber um bocadinho, tipo, a tua jornada, porque tu antes não falavas tanto sobre o assunto.
Não. Eu antes estava dedicada a maquilhagem, reviews e tal, portanto o meu corpo não estava muito incluído no tema.
E o que é que te fez mudar?
Eu acho... já foi há algum tempo atrás, mas eu já não sei porquê. Houve uma altura qualquer que eu, enquanto estava a fazer reviews de maquilhagem, sim, achei, já agora deixa-me, porque também eu fazia muitos vídeos por semana.
Portanto, às vezes precisava, tu eras louca, eu dizia, não sei louca. Como é que a Rita consegue fazer isto.
Ainda hoje não sei, mas chegou um certo ponto em que eu comecei a sentir necessidade de variar um bocadinho, de fazer coisas um bocadinho diferentes. Eu sempre gostei de moda e de roupa, pronto. Então comecei a fazer alguns vídeos de outfits ou styling, nada assim com grande intenção, e comecei a perceber que... A resposta aos vídeos que eu estava a fazer,
sim,
era muito específica em relação ao facto de ter um corpo diferente, de ser maior que o normal que estavam habituadas a ver a falar de roupa, tanto pela positiva como pela negativa. Portanto, eu comecei a tirar notas. Comecei assim, estou a ouvir, estou a sentir.
Sim.
Comecei a entrar um bocadinho mais por aí e comecei também a falar um bocadinho mais a sério sobre o assunto, porque era uma coisa que... Já há muitos anos, desde miúda, que tenho questões corporais.
Ok.
E aquilo foi um bocado... Foi ao encontro do que eu estava a falar na altura e de como eu me estava a sentir na altura. Que era, vamos falar sobre estas coisas. Não...
E quando decidiste falar, tu estavas ok com o teu corpo?
Não. Não estava. Não estava, e acho que fui honesta em relação a isso. Foi um bocado crua na forma de falar e... na minha maneira de me expressar.
Sim.
Porque na altura, isto já foi... que idade é que eu tenho? Vamos dizer, uns 5 ou 6 anos, acho eu.
Já?
5, 4, 5 anos.
Desde que eu comecei a transição.
Desde que eu comecei mais ou menos a falar, até mesmo fazer conteúdo sobre, exclusivamente...
Exato.
Exclusivamente não, mas mais focado em moda.
Sim.
Foi mais ou menos aí que eu comecei a falar. E foi uma altura do início de uma grande transição também para mim, em que foi porque eu comecei a falar mais abertamente, porque sempre tive uma comunicação bastante aberta e honesta,
sim,
e muito crua, uma forma de falar muito tocado lá.
Sim.
E as pessoas encorajaram muito isso e sentiram que era um bocado um breath of fresh air eu estar a falar sobre o tema. Portanto, eu achei que fazia sentido e que o apoio das pessoas também me estava a fazer...
Ajudava. Ou seja, valia a pena estar-te a colocar-te a dar em situações desconfortáveis?
Exatamente. Estavam a validar o facto de eu falar sobre o assunto, de me expor daquela forma, porque eu sentia-me muito exposta.
Ok.
E deram-me força um bocado para continuar a explorar o tema. E depois passou um bocado uma evolução até que é o conteúdo que eu faço hoje.
É o conteúdo que fazes hoje. E sentes que isso deu oportunidades a nível de trabalho? Teres começado a falar sobre isso? Ou...
Mais ou menos.
Ou seja, sentes por... Tu estavas a dizer que tens um corpo diferente, mas isto é porque a sociedade diz que é um corpo diferente.
Sim, na verdade não, né? Não digo corpo diferente do que estavam habituadas a ver na altura. Com roupa e etc.
Ou seja, sentes que... Ou seja, nós estamos... Felizmente, eu acho que nós estamos, tipo, num... Estás-me a ver, tipo,
sim, eu sei. It's fine. Estás bem. Mas, tranquilo.
Eu sinto que nós estamos numa era em que está a ser cada vez mais normalizado diferentes tipos de corpos.
Sim. Isso é ótimo. Adoro.
Mas sentes que, na altura que tu começaste, que não tinhas propostas por causa do tipo de corpo?
Sim. Sinto que, no geral, eu também não estava a fazer assim tanto conteúdo de moda.
Sim.
Vá. Para sentir uma grande diferença a nível de propostas.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, também tinha a noção de que o meu corpo era uma, era um fator, no geral. Okay. Tanto em termos de propostas, como em termos de público, como em termos de conteúdo que eu podia fazer
sentes,
ou não.
Sentes que isso trazia todo tipo de público?
Senti antes que não trazia determinado público.
Ok. Mas antes de falar, já sentias isso?
Antes de falar, quando... acho que como eu não falava sobre o tema, as pessoas não me procuravam por causa desse tema.
Ok, ok.
Depois de começar a falar mais sobre o tema, e hoje em dia ainda é uma coisa que eu noto e que eu sei que mas não há, tipo, eu não tenho problemas com sim. isso. Obviamente que já passei muitas fases em que tive problemas com isso e deixei de ter problemas com isso, porque okay. realmente as pessoas estão à procura de uma certa coisa, se não é no, nas minhas redes que encontram, claro. Tudo bem. Claro. E eu sei que ao falar de moda e ao vestir-me, para as pessoas verem e para tirarem ideias, há pessoas que ou não vão gostar do meu estilo, ou não claro, vão gostar de ver legítimo. Como fica no meu corpo, ou se revêem demais e sentem-se desconfortáveis, ou então...
Revêem-se mais e se sentem-se desconfortáveis? Nunca ouvi essa. Como assim?
Porque nem toda a gente está à vontade. Eu estou à vontade e eu, confiamos, eu sou um... Tecnicamente, eu sou um corpo perfeitamente normal sim. para a mulher portuguesa.
Sim, sim.
A mulher portuguesa veste 42, 44, sim. 40, XL, L. É mais até as pessoas que são desse tamanho do que menor ou maior.
Do que menor, sim.
Portanto, eu tecnicamente até estou assim numa zona bastante normal. Mas nas redes não é bem assim.
Sim.
Portanto, há um shiftzinho um bocadinho ali para, isso.
E tu
para
sentes,
outro lado.
E tu sentes que nas redes... Por nas redes não ser tão assim, já te sentiste mal por causa da comparação? Imagina, eu acho que a comparação sim. é uma bitch.
É péssima.
Eu sofro muito com a comparação.
Sim.
Mas não é o que as pessoas fazem comigo, é o que eu faço, não é que me comparo.
Eu estou ainda é um trabalho em evoluir.
Okay. Okay.
O trabalho de não me comparar às outras pessoas, não me comparar às minhas colegas, não comparar
já
às minhas amigas.
Já silenciei as pessoas para não comparar.
Já. Eu acho que isso até foi na altura. O que me trouxe mais isso foi até quando passei a consumir muito mais TikTok.
Ok.
Até foi antes do Covid, que eu não sou daqui. Eu saquei TikTok antes do Covid. Okay. E a verdade é que uma coisa que eu continuava a ouvir era que as pessoas diziam aquilo que tu consumes
sim.
É o que te faz sentir-te melhor, pior, sem mais confiante, alguma. Menos confiante.
Sem dúvida alguma.
E tens de curar o teu feed, a tua rede. Ou seja, eu comecei a seguir muito mais pessoas com corpos semelhantes ao meu,
uhum,
que me ajudou muito com a minha confiança pessoal no meu próprio corpo.
Uhum.
Deixei de seguir pessoas que me faziam sentir mal comigo mesma, mas não de propósito. Quer dizer,
sim.
eu posso fazer alguém sentir-se mal com ela própria claro. E eu estou só a fazer o meu trabalho.
Exatamente.
Se essa pessoa se sente mal a ver as minhas coisas, por favor, deixe de seguir, porque isso não é um objetivo.
Exatamente.
Tanto para ti
claro
como
sim.
para qualquer uma
aliás,
de nós.
Uma pessoa pode se sentir super triste e ver uma pessoa que está super feliz no seu dia a dia, que adora o trabalho que faz e sentir-se mal.
Exato, portanto, a minha forma de atacar isso foi encontrar pessoas que eu não estava a seguir e passar a seguir,
okay.
de forma a conseguir rever-me nelas e perceber se elas têm confiança, eu também posso ter. Deixa-me trabalhar nisto para depois eu também poder ser essa pessoa para outras pessoas.
Claro.
E se esta pessoa me faz sentir mal, por que razão for? Porque muitas vezes há malta que nos faz sentir mal ou menos que, ou inadequadas, e não estão a fazer com esse propósito.
Sim,
é
não,
simplesmente
não.
porque nós estamos
cabeça.
Na nossa batalha, exatamente.
Exatamente.
E em vez de fazer o que há. Muita gente faz, não é? Pronto, deixar comentários desagradáveis
sim.
ou dizer então.
Acho que essas pessoas são pessoas infelizes.
Pois são, então está com os seus próprios demónios.
Exatamente.
A solução seria realmente deixar de seguir. Pronto,
claro.
Não sigam. Se eu vos faço sentir mal, eu espero que não, mas se faço, pá, não,
não
sigam. É aplicar isso às pessoas que a malta segue. Se me aparece alguém no feed e eu fico. Eu já sei o que é que vou fazer, vou deixar de seguir ou silenciar, porque depois
exatamente.
As pessoas são cuscas e vão ver quem é que eu sigo ou não sigo. Portanto, não posso deixar de seguir toda a gente. Mas o silenciar foi uma ótima ferramenta.
Eu aprendi isso há 2 anos. Já não sei quem é que me falou nisso. Eu nem sequer sabia se acaba para silenciar, sou sincera.
Não, foi ótimo.
Mas alguém me explicou e eu... Isso é ótimo.
Pois é.
E não, porque imagina, eu posso silenciar alguém, mas eu não a quero deixar de seguir porque eu também não quero ferir os sentimentos dela, porque ela, essa pessoa... Até
porque não está a fazer propósito.
Exatamente. Não, isso é tão verdade. Então, olha, agora pegando na tua jornada, tu agora sentes confiante no teu corpo?
Eu agora sinto que estou numa fase muito melhor em termos de relação com o meu corpo.
Essa fase melhorou depois de seres mãe ou antes tu já tinhas já estavas com uma relação boa com o teu corpo?
Acho que foi um trabalho que eu fiz desde antes de pensar em engravidar, que a gravidez, curiosamente, ajudou muito, porque que eu não estava à espera de ter esse momento de claridade enquanto grávida. E no pós tive de lidar, mas também, confiamos, eu tive sorte porque o meu corpo recuperou bastante rápido. Ele tem uma forma muito rápida de se adaptar. Tanto para eu ficar maior como para eu ficar menor. Não faz grandes marcas, portanto, a minha barriga está... Não dirias que eu tinha sido mãe há 9 meses ou lá o que é que foi. Se olhasse só para a minha barriga e não visse a minha cicatriz da cesariana. Portanto, eu nesse sentido tenho mesmo muita sorte. Mas também sinto que, lá está, senti como qualquer uma que foi mãe sente, que é, pá, de repente os órgãos parecem que estão no outro sítio. O útero demora a voltar ao sítio. Temos de fazer também alguns exercícios. Temos de fazer pilates, temos de fazer alguma coisa para também ajudar o nosso corpo a voltar a um sítio que ele seja um corpo por dentro normal. Ou seja, os órgãos estejam no sítio, o corpo esteja no sítio.
Tudo ao lugar.
Volto um bocadinho tudo ao lugar. E depois, o resto, pá, vem. E eu também tive de lidar com muitas conversas de bounce back. Voltar ao... qual é que é? Não, mas é que é mesmo bounce back. Eu acho que o termo é bounce back, eu não sei o termo em português, mas é aquele conceito de... Foste mãe, agora volta exatamente onde estavas. Mais uma magra!
Pressão por parte de familiares, por parte de redes sociais, até do teu marido.
Não, é assim, eu achei engraçado porque eu tive o dia exato em que eu disse em voz alta, pronto. Eu acho que foi para aí aos 5 meses. Não tenho a certeza. Sim. Ela tinha 5 meses. Em que eu disse, pronto, este é o limite em que eu posso ser recém-mãe e deixo de ter. Porque foi quando, que até lá estava tudo bem, nunca ninguém, não disse tinha recebido nada. Um único comentário sobre o meu corpo, estava tudo maravilhoso, linda, fantástica. Depois alguém comenta assim, oh Rita, o que é que se passa? Estás um bocadinho gordinha.
Mas isto nas redes sociais?
Não, um comentário público. Ainda precisa num post que era em parceria, que ainda foi pior. Que eu olhei para aquilo e eu pensei, primeiro, eu não levei aquilo, eu rimo, eu genuinamente rimo, eu estou-me agora a rir como me ri na altura, porque eu fiquei do género, oh meu Deus, isto acontece mesmo, e há pessoas assim.
Eu acho que as pessoas com falta de noção,
é mesmo tremenda. Falta de noção, porque o que me fez perceber foi, há este limite, e neste momento esta senhora, óbvio, achou-se empoderada o suficiente para me dizer a mim, que ela não conhece de lado nenhum, está na altura de perder peso, está na altura de fazer exercício físico, está na altura de fazer uma dieta.
E recebeste esse comentário e depois veio mais?
Uma vez ou outra, porque a verdade é que eu também criei uma própria comunidade que não é sobre isso, não é sobre esses comentários e não aceitam que entre pessoas desses comentários. Claro. Portanto, no geral, as minhas redes estão um bocado limpas disso, entre aspas. Tenho tido esse cuidado e são poucas as vezes que me fazem sentir dessa forma. Não é inédito, acontece, mas não é super comum também. Acho que também, com o passar do tempo, as pessoas ganharam um bocadinho de noção do que é falta de noção e o que é que não é. Mas eu achei engraçado porque foi mesmo, pronto, tá, já não tenho autorização para ter tipo barriga.
E tu começaste a agir sobre esses comentários? Começaste a tentar fazer o bounce back?
Não.
Nada?
Não. Não, o que eu faço, e foi o que eu aprendi que era o mais saudável para eu fazer, é arranjar uma rotina saudável, mas quando eu digo saudável não é tipo, vamos, sei lá, fingir que somos saudáveis e sabe, somos verdes. Não é isso. Porque não é sustentável. Para mim não é sustentável. Sim. Arranjar uma rotina saudável em que tento genuinamente beber mais água.
Sim.
Beber um litro e meio de água quando acordo, quando a Léo ainda está a dormir e eu ainda estou ali um bocadinho no TikTok, tipo no meu momento matinal. Arranjei uma passadeira para lá para casa, para poder andar quando eu tenho tempo, para ser uma coisa em que eu tenho esse tempo para dedicar a mim. Quando me apetece e ser uma coisa sustentável para mim. Ou seja, ser, estar a ser saudável em termos de alimentação, em termos de exercício físico, que é o que eu quero fazer naquele momento, mas não ser uma coisa associada a perder peso. Ser simplesmente uma coisa associada a estar saudável e ser saudável para poder cuidar da minha filha e estar com o meu marido, estar com a minha cadela, em
Exato.
geral.
E tu sentes, ao longo deste período todo de amor próprio, quando é que tu sentiste que começaste a aceitar o teu corpo? Se é que aceitas, não é? Eu falo por mim, eu
Sim.
tenho 27 anos e eu acho que tenho mais inseguranças agora do que quando era mais nova.
Sim, também é normal com o mundo tão digital em que nós
Nós,
vivemos e ainda por
sim.
cima que fazemos parte dele. Às vezes é um bocadinho difícil distanciar-nos e ter essa noção. Mas eu acho que começou a virar para mim mesmo naquela altura que eu estava a dizer, quando comecei a seguir e a, ou seja, o meu conteúdo, o conteúdo que eu estava a ver, o entretenimento que eu estava a ver, começou a ficar mais direcionado para pessoas que eram como eu e que também elas estavam ou numa jornada ou já lá tinham chegado e estavam um bocado a passar esse amor para fora e para nós recebermos,
Sentiste que não estavas sozinha.
sentia que não estava sozinha e que se elas podem, eu também posso.
Claro.
E que era uma coisa que até então não era. Se havia alguém a representar um corpo como o meu ou maior, era sempre sobre aquilo. E era sempre mau, e era sempre um drama, e era muito triste, e era sempre. Eu cheguei a dizer isto e eu sinto-me culpada, mas eu cheguei a dizer isto em vídeo e hoje em dia olho para trás e penso, credo, Rita. Que eu disse, eu sou o antes e quero ser o depois. E eu agora vejo que isso não é nada saudável. E eu sei exatamente que vídeo era e eu na altura isso fazia-me sentido. Na altura era o que eu sentia. E hoje em dia eu olho para.
Mas
Penso
querias
nisso,
perder peso?
queria perder peso. Queria perder peso, queria fazer exercício, queria fazer dieta, que é o constante da minha vida desde que eu tenho, sei lá, 14 anos, portanto, não era novidade nenhuma.
E atenção, não tem problema se tu quisesses mudar o teu corpo,
Sim,
não.
sim, sim. Só que o problema é que estava a ir ao encontro de uma narrativa que diz isto não está certo
E aí
e
aquilo é que
só
está
vai estar
certo.
certo quando eu perder 10 quilos.
Pois.
Isso é que está errado. Esse pensamento é que é tóxico, porque está-me a dizer que eu não sou o suficiente assim. Para ser o suficiente, para ser bonita, para ser aceito, para fazer parte da comunidade, tenho de
Aliás,
perder 10.
tu até podias perder 10 quilos e
E eu perdi.
continuaste a, pronto, e continuaste a sentir.
Eu fiz.
Pronto, como é.
Na minha vida, eu fiz. Desculpa,
Não,
interromper. Assumo que
não, 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 não,
ias perguntar se já tinha acontecido.
não, 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 mas tu continuaste a ser isto mesmo, portanto.
É isso, eu já fiz duas, três dietas drásticas.
Que foi saudável aqui?
Não, foi zero saudável. Que eu falei sobre o assunto. A primeira vez eu perdi 13 quilos, a segunda vez eu perdi 13 quilos, a terceira vez perdi tipo 9, acho eu, que foi
Mas
para o
que então porquê?
casamento.
Porque tu perdes, ganhas, perdes,
Exatamente.
ganhas, porque não é sustentável
Não
como
é
fazer.
sustentável. E a dieta em si, que não vou estar aqui a mencionar, mas que é uma das que há aí no mercado.
Imagino.
Que é muito pouco saudável, e eu, no momento em que estava a fazer, também pensava: ah, as pessoas dizem que isto não é saudável porque depois engordam, porque não conseguem manter. E depois,
Contratempo.
literalmente, estou eu, passado um
Estar
ano lá
lá
outra
outra
vez, a tentar
vez.
voltar a perder. E o
E
engraçado,
voltavas a fazer o mesmo, mesmo.
voltava a fazer o mesmo, sabendo que
Pois.
aquilo era completamente. Era horrível, mas tipo, horrível. Era coisas para eu estar durante meses e meses a fio. Num péssimo humor, completamente
Ah, sim.
insuportável, sem poder estar com pessoas porque não podia jantar fora, não podia
Sim, não
almoçar fora,
podias
não podia
comer.
nada, trazia
Exato,
as
não
minhas
podias comer aquelas
porcarias de um
coisas,
lado para
pois.
o outro e realmente perdi esse peso todo e fiquei magra. E resolveu alguma coisa? Não. Portanto, o peso voltou e depois saiu, e depois voltou e depois saiu. E depois chegou um certo ponto em que eu disse: pá, já chega. Isto claramente há aqui qualquer coisa que não tem a ver com o peso que sobe ou desce. Tenho de resolver na minha cabeça, primeiro. E o problema está na cabeça. Essa é que é a questão, que muita gente não percebe, que acha que é perder os quilos.
Não nos vai fazer gostarmos nós.
Não vai resolver os problemas na cabeça.
Não
Nós
vai.
vamos continuar a ir às X da manhã abrir o frigorífico e comer, fazer tipo um binge moment e depois no dia seguinte sentir-me péssima e depois, ah não, hoje vou só comer salada e depois à noite, ah não, vou comer um bolo inteiro de chocolate.
Porque
Quer dizer,
depois acabas
não
por estar
resolve nada.
sempre. E vai estar sempre infeliz. Vai estar infeliz durante o processo.
Exato.
Pois infeliz porque, ok, perdi 10 quilos, mas então e agora? Não trabalhei a parte mental, portanto. Não, eu até comparo isto um bocadinho com procedimentos estéticos.
Sim.
Por exemplo, eu tenho maminhas. Era uma coisa que me incomodava muito. Ao ponto de eu não me despir em frente das pessoas. Eu agora coloquei maminhas. Mas eu, por acaso, a mim, foi ok. Estou tipo felicíssima, aceito e não sei o quê. Mas eu poderia colocar maminhas e isso não mudar.
Sim, nem toda a gente. Tem pessoas que não ficaram felizes com o resultado.
Exatamente.
Acontece. Portanto, porque não é bem isso que se passa.
Exato, se calhar não é isso. Para mim, se calhar foi mesmo isso. Estava resolvido.
Se calhar era isso. Querias mudar, estava
ótimo. Não, isso pronto. Eu sabia. Que desde os meus 12 anos que eu queria, portanto, queria sempre pôr
tu queres pôr, eu quero tirar.
Para, olha, podíamos ter feito uma traca. Se desse.
Não, mas é verdade, é muito, muitas
coisas. Acho que é um trabalho interno e... que as pessoas não fazem, esquecem-se que é importante de fazer.
Esquecem-se que a saúde mental é mesmo importante.
E quando é que tu te apercebeste que essa parte é que estava, por exemplo, ok, fizeste 3 dietas, chegou à altura, ok, já chega. Como é que tu percebeste, ok, não, já chega, vamos trabalhar o que está cá dentro. Como é que tu chegaste a essa conclusão?
Foi porque a terceira vez que eu fiz essa tal dieta foi para o meu casamento. E porque eu queria casar magra. E eu sabia o que é que estava a fazer. Eu sabia que não ia ser bom, que não ia ser saudável. Eu já tinha a noção que aquilo não era uma coisa boa para fazer. Já tinha passado um bocado essa mentalidade. Mas pensei, não quero saber. Isto é urgente. Vou casar tipo, daqui a 3 meses, tem de ser. Mas depois eu pensei, isto se calhar não é... Tipo, eu tenho a noção que isto é mau e mesmo assim eu fui fazer.
E mesmo assim foste fazer.
Se calhar é a altura de procurar ajuda psicológica, porque alguma coisa está errada e eu não estou sozinha a conseguir chegar à resposta. Sim. Não estou a conseguir chegar lá. Portanto, comecei a ser acompanhada por uma psicóloga e fizemos ainda durante um bom tempo. Lá está, eu adoro psicólogos, terapia, é das melhores coisas que a pessoa pode fazer.
Eu por acaso, nós temos um episódio em que eu falo que eu estou no meio e não sei se vou dar o passo ou não, porque para mim é uma coisa esquisita de ter que desabafar com alguém estranho, então eu estou no passo. Mas tipo, eu adoro, sou super, tipo, toda a gente que
mas
passa.
Nunca fizeste?
Nunca fiz.
Recomendo vivamente. É toda estranho, o conceito é realmente estranho para quem nunca fez. E a primeira consulta é do género, tu de repente vais debitar um estranho.
Yeah.
Porque perguntam-te do género, então e porquê que começaste, porquê que precisaste de vir para terapia ou psicóloga, não sei o quê? Não, não vais. Tu vais começar a dizer, bem, eu... depois começas a debitar, mas vai-te sair toda uma diarreia mental e sabe tão melhor... explicar a tua vida e pôr em perspectiva as coisas a um estranho que não te conhece, sabe tão bem. E depois tu já estás habituada e já estás embalada. E depois, de repente, quando é a próxima consulta, tu chega, ok, bora. Vamos falar sobre as coisas. Eu vou simplesmente falar. E pá, dependendo, obviamente, do profissional,
claro que sim.
É uma boa ajuda.
Então, e para ti foi diferenciador? Então, na tua relação com o corpo?
Foi diferenciador. Foi um conjunto de fatores que ajudou, mas sim, a ser acompanhada por um psicólogo numa altura específica da minha vida em que eu estava a precisar de responder a perguntas. Foi antes de seres mãe? Foi antes de ser mãe, sim. Okay. Isso também foi uma das coisas.
Okay.
Porque começou a chegar uma altura em que estávamos a falar... Eu durante muito tempo disse que não queria ser mãe naquele momento. Okay. Eu sempre tive a noção que é assim, eu neste momento não quero. Estou na minha. No momento em que eu quiser, logo se vê. Que foi o que aconteceu quando
engravidámos. E estavas à espera? Dessa vontade de ter vindo?
Eu achava que era possível que viesse.
Ok.
E quando começámos a falar mais a sério sobre isso, mas ainda num longe, sabes? Ainda era é possível que sim. Tipo, pode ser que sim, mas ainda não agora.
Ele já estava prontíssimo?
Ah, sim, ele já estava prontíssimo. Eu é que tinha de ficar pronta. E uma das coisas que eu disse foi mesmo, eu tenho de resolver a mim mesma antes de ser mãe. Pronto. Porque eu não quero passar para os meus filhos, eu também tenho uma filha. Qualquer tipo de questão que eu tenha comigo vai passar para ela se eu não me orientar, basicamente.
Sim.
E hoje em dia, ainda tem 9 meses, portanto, obviamente que não
Sim.
ainda nada. Mas muito. Os bebés desde que nascem, que já levam com essas coisas.
Claro que sim.
Ainda por cima, a Léo é um bebé, sempre foi desde que nasceu, grande. Portanto, okay. Eu ouço coisas em relação a um bebê.
Não acredito.
Que eu fico do género. Epá, vão... Não posso dizer as neiras, mas tipo, vão.
Sim.
Vão.
Sim.
Vão para onde eu cá não, sei.
E merecem isto ouvir começa isto desde
que nasceram. É incrível. Porque depois abre-te um bocado os olhos
não,
às coisas.
Eu só não percebo. Não como é, antes. Eu só não percebo. É como é que as pessoas acham que é ok comentar... Por exemplo, ainda no outro dia eu avisei na minha família que eles tinham que, aos meus avós, que eles tinham que parar de comentar sobre um familiar nosso que é mais novo, que ele estava gordinho.
Sim.
E eu disse isso à minha avó, mas lá está, eu não percebo é porque é que eles... Ah, estás gordinho, tens que comer menos. E lá está, tu, até com um bebê recebes esse tipo de comentários com crianças e é desde essa idade que essas inseguranças... Sim,
porque fizeram-nos eles também.
Pois é.
E ninguém disse nada, pois. Porque fazia parte.
Eu quando falei com a minha avó, ela ficou chocada, a dizer, oh, eu não queria de todo, não era a minha intenção. E assim, olha, avó, por mais que não seja a sua intenção, isto vai criar consequências mais tarde na vida desta pessoa. Portanto, tem que ter cuidado, yeah. Ainda por cima não está acima do peso dele. Está um bocadinho gordinho, mas percebes, tipo...
É isso.
Deixa-o estar, ele está feliz, está saudável. Se não estivesse saudável, é uma questão... Pronto, lá ela percebeu e pediu desculpas. Não tens pedido desculpas.
É uma grande evolução. Já é muito bom esse tipo de resposta.
Sim,
né?
Sim. Sempre... A minha avó também acho que é uma pessoa muito aberta. Ela sabe okay. Que eu falo sobre sexualidade online e
está tudo... Ah, boa avó, gostamos.
Está tudo bem. A avó devia vir aqui um dia ao podcast.
A minha avó também é desse género, sim. Também adoro. Isso para...
Imagina, ela aceita tudo, mas depois ela diz, ai não filha, só estive com um homem e nunca ia estar com mais nenhum homem e porque eu sou uma mulher de respeito, mas depois apoia-me a mim nas minhas coisas. Portanto, é assim. É olha, acho incrível.
É isso, és neta.
Acho incrível. Pronto, então tiveste esta jornada toda, psicólogo ajudou bastante, foi diferenciador. E em relação aos seguidores, como é que tu tentas ajudá-los com a forma como tu comunicas? Ou seja, isso agora é tipo é o teu conteúdo.
Sim, é o meu conteúdo. Eu já há algum tempo que eu tomei um bocado uma decisão consciente, porque eu podia ir por vários caminhos, obviamente, agarrar nesta narrativa e fazer as coisas de forma diferente. Mas aquilo que mais me fez sentido a mim foi mostrar que eu não quero ser aquela pessoa que está tipo a berrar, olhem para mim, eu visto o 44 e estou a fazer... Ai, desculpa. Visto o 44 e estou a fazer moda. Porque eu sigo pessoas assim, adoro isso, só que isso não fazia sentido para mim.
Okay.
O que me fazia sentido era, que eu sentia um bocado de falta, era...
Já sei.
Eu visto o 44, mas isso não quer dizer que eu não possa fazer exatamente o mesmo tipo de conteúdo que veste 36 faz. Ou seja, é normal ao ponto de eu não ter de dizer.
Explicar,
eu não tenho de dizer.
Okay,
eu simplesmente faço. Vocês sim. Também podem fazer.
Não criar esse... nunca tinha pensado não, nas coisas dessa seja, forma e acho que faz tanto sentido. Não criar um tema, disso
não
um tema.
Não fazer disso um tema, exato. Dizer isto é normal. É tão sim. Normal, o que é que eu estou a fazer?
Exatamente, eu não tenho que me justificar.
Eu não tenho de dizer ai, olhem para mim, tipo, coisa, não sei o quê.
Exato.
Não, quando me perguntam e eu partilho e meto nos comentários ou meto nas descrições, qual é que é o tamanho? Olha, este é o 46. Olha, este é o 44. Olha, este por acaso... Tive de comprar o 48, porque não sei, os tamanhos eram estranhos.
É
o 48.
Pois, eu estou muito habituada a ver a comunicação de in your face.
Porque quando é in your face, que eu também adoro e acho que é super necessário para incluir as pessoas todas.
Educar as pessoas.
Exatamente. Isso é ótimo e eu adoro.
Sim.
Mas para mim não fazia sentido só isso. Eu senti que no meu caso, não só... Lá está, o meu corpo não é assim tão diferente do normal, não é do normal.
Aliás, o que é o normal?
Do médio, do mediano, vá, da mulher portuguesa,
uhum.
Que também não me fazia sentido estar a gritar do topo do edifício, olhem para mim! Só que, ao mesmo tempo, eu senti, mas isto faz falta, porque quando eu vou ao Instagram, eu vejo milhentas a fazer um get ready with me,
sim.
A fazer os looks e não sei o quê, mas são todas o mesmo tamanho. E depois isso fazia-me sentir que eu não posso fazer, porque claro. Eu não sou do tamanho delas. E aí é que eu fiquei, mas porquê? Porquê é que não posso? Porque se eu fizer, quem me vê a fazer pensa, é normal.
É normal.
Ela está só a vestir-se.
Exato.
E é do meu tamanho.
Exato.
Também posso. É um bocado esse pensamento por trás.
E nas lojas? Ou seja, sempre, alguma vez sentiste dificuldade em arranjar também?
Ah, sim. Sim. Isso foi um processo também. Há uns anos atrás era muito mais difícil arranjar um XL, XXL, 44, 46 numa loja dita normal, vamos estar aqui a dizer, dita normal.
Sim.
E hoje em dia, eu lembro-me, porque eu estava numa dessas lojas e até fiz, eu lembro que fiz stories e dizer, malta, vocês não estão a perceber, há um 44 aqui, fora. Não só estava na loja, não só existia, como estava disponível, como estava na loja e estava ali. Porque isso são, tipo, imensos passos, porque normalmente ou a marca não faz até aquele tamanho, se faz é só online, ou se não é online está no armazém, para estar ali é tipo uma evolução que é de loucos. Okay. E continua a haver muito trabalho que tem de ser feito, obviamente, porque não é.
Claro que sim.
Não está a incluir tudo e todos, mas é um caminho que está a ir nessa direção, que a mim me deixa super satisfeita e fico muito
contente. Claro que sim. Claro que sim. Bem, vamos aqui às perguntinhas de seguidores. Não sabem que é direcionado a ti, mas sabem que é direcionado para este tema específico. Okay. Primeira pergunta. Eu confesso que eu não li nada. Portanto, vai ser o que sair, saiu.
Ok.
Odeio a minha barriga e não consigo deixar que o meu namorado toque nessa zona.
Can relate. Já passei por essa fase, já de quando era mais nova. Lá está, parte de nós termos essa aceitação e essa atitude perante o nosso próprio corpo para nos sentirmos à vontade. Porque muitas vezes, quando a pessoa com quem nós estamos gosta de nós, ela simplesmente gosta de nós. E claramente ela está a dizer, não deixa tocar na barriga, porque ele está a tentar.
Exatamente.
Porque ele quer tocar na barriga, quer fazer festinhas, quer agarrar nela, não vai tipo agarrar lá assim, para fazê-la sentir-se mal, não é?
Não vai julgar.
Se gosta dela, é porque gosta dela.
E tu sentes que nessa situação, imagina, eu pessoalmente, eu sei que não é isto que nos vai fazer com que as inseguranças desapareçam, mas eu acho que pode vir a ajudar uma pessoa que nos é muito importante também nos encorajar.
De dizer, ajuda muito.
Mas tu és linda, não interessa, não quero saber dessas coisas. Essas pequenas ações, eu acho que não cura, mas ajuda.
Sim, ajuda que consigamos ver nos olhos da outra pessoa, enquanto não conseguimos ver nos nossos próprios olhos, que isso é o maior trabalho a fazer, é ver nos olhos dos outros aquilo que eles veem, que é, tu és bonita.
Exato.
Tu és uma boa pessoa, tu és uma pessoa elegante, tu és uma pessoa isto, és uma pessoa aquilo. Tenha acabado de acordar, esteja ela arranjadíssima para ir jantar fora, esteja ela meio destrambelhada, acabada de chegar do ginásio. As palavras bonitas, a qualquer altura do dia, fazem uma grande diferença.
E eu até acho que é uma coisa que as pessoas esqueçam-se de fazer.
Sim, não se esqueçam.
Não é? Tipo, um pequeno elogio pode mudar a vida de uma pessoa. Tipo, ou a vida de uma pessoa.
Mulheres e homens. Depois nós esquecemos às vezes de elogiar os nossos homens.
É verdade.
Não esquecer. Estás tão bonita. Obrigado, tu também estás muito bonito. Bonito. Claro. Chamem os vossos homens bonitos.
Claro que sim.
Simples.
Claro que sim, eu também acho. Ah, e que mecanismos é que tu aconselhas para ela tentar ultrapassar esta insegurança dela?
Porque muitas vezes a cena da barriga é tão... Eu também tenho barriga. Ainda não teria como comentar a dizer, ah, isso é muito giro. E para quem tem barriga? E eu disse, como eu?
Toda a gente.
Porque eu tenho. Ela está aqui. Está aqui, não vai a lado nenhum.
Claro.
Está aqui e veio para ficar. E normalmente eu... E ela disse isso porque ela não percebeu que o meu corpo é como é, porque eu me visto como me visto. Porque eu sei me vestir para o tipo de corpo que eu tenho. Para ficar bem no meu corpo. Que eu nem sequer escondo a barriga, eu simplesmente visto-me de forma a não acentuar a barriga, em dias que eu não quero acentuar a barriga, a fazer coisas que trabalhem com o meu próprio corpo. A questão, lá está, é tudo tão mental, é mesmo trabalhar nela própria e perceber que o valor dela está muito para lá dela ter barriga ou não. A barriga está lá, faz parte do corpo dela.
Não há nada a fazer, portanto, é tentar aceitar e gostar.
Não tens de atacar a barriga como sendo um grande mal e se a barriga não estivesse lá, estava tudo resolvido na minha vida. Não, aceita a barriga, aceita o corpo. Trabalha em ti primeiro e depois, se quiseres perder a barriga, faz o que quiseres, faz o exercício, faz a dieta, como te apetecer. Mas primeiro estás tu, a pessoa, porque porque a pessoa está lá, vai estar lá até morrer. Está naquele corpo.
Falando nisso, tu agora já vamos continuar com as perguntinhas. E o patrocinador principal da segunda temporada de Vibrações Positivas e que deixou aqui o nosso cenário bem belo é a Santifante, uma marca decorativa que engloba várias marcas portuguesas. E se vocês quiserem ver mais produtos, é só verem aqui o link em baixo. Já agora que estás numa fase na tua vida em que estás ok com o teu corpo, imaginavas-te a fazer uma dieta novamente ou perder peso ou o que quer que seja, ter um objetivo pessoal a nível de corpo?
A nível de corpo? Não diria, de peso. Assim, para mim a palavra dieta é um gatilho, porque não deixo de ter, obviamente, questões em relação ao tema.
Uhum.
Simplesmente aceitei que as tenho e tento trabalhar por elas. Se me sinto menos bem porque tenho um determinado peso, ou porque ganhei um bocado, ou porque perdi um bocado, acho que a abordagem é que seria um bocado diferente, que é, não, eu não vou estar... Não, agora estou de dieta. Vamos jantar fora. Não, não vou comer por toda dieta. Não vou coisa por toda dieta. Não, vou simplesmente adaptar a minha rotina diária de forma a tentar comer um bocado menos de arroz, mas trocar
Trocar por outra
salada.
coisa.
Ou tentar incluir mais legumes. Ou tentar fazer, tipo, andar mais durante o dia. Ou seja, não tornar nisso uma coisa tão de dieta. Porque a pessoa
Então,
está sempre tensa quando está...
sim.
A comida faz parte do nosso dia a dia,
E
não
eu
há muito
acho que
para onde fugir.
quando existem regras, parece que uma pessoa quer
É
quebrá-las, não
isso.
é? É o fruto proibido. Torna-se. Podia nem ter de ser McDonald's. Mas agora
Mas,
que estás
menina, não
dieta,
podes comer
McDonald's,
McDonald's.
agora quero.
Eu não como McDonald's há anos. Já não... Mas se me disseres, Rita,
Não podes comer
não
McDonald's.
podes, faças o que fizeres, não podes comer McDonald's. Eu
Vai
vou
ter
só
de ser.
ficar com o McNuggets na cabeça.
Exatamente.
Portanto, a resposta é não, não fazer dieta. Se eu me sinto de alguma forma em relação ao meu corpo e sinto que tenho que fazer alguma coisa para mudar como estou, posso fazer, tenho nada contra isso, mas não vou é fazer dessa forma tão específica como nós basicamente crescemos a ouvir toda a gente a fazer. Ah, estou de dieta, ah, tens de fazer uma dieta, ah, a dieta do verão, preparar
Para o
para o
verão.
pré-verão,
Mas
a
sabes que
coisa do ano novo, as resoluções.
eu acho que essa mentalidade é o que me lixa a mim. Porque eu acho que eu sou aquela pessoa que eu, com a idade, tenho criado mais inseguranças e lá está a comparação. Eu acho que quando chega a altura do verão, eu penso, epá, se calhar se eu me começasse a treinar, se ia me sentir melhor na praia. Às vezes posso estar na praia e sentir-me um bocadinho insegura. Porque toda a gente, seja qual for o tipo de corpo, tem inseguranças.
Tu já pensaste que tu és o corpo objetivo de alguém? Eu sou o corpo
Corpo
objetivo
objetivo
de
de
alguém.
alguém.
Alguém maior que eu é o corpo objetivo. Há sempre
Nunca
um
estamos
objetivo.
satisfeitos.
Nós podemos ser o objetivo de alguém e nós dizemos: ai, chega uma coisa, eu vou vestir um biquíni, ou se calhar, não sei quê. Quando. Epá, lá está, é esse o pensamento: é não estar satisfeita connosco próprias quando chegamos e depois chega o verão e é isso que me enerva: é tipo, fogo, pá. Vão com o biquíni, vão com o
Claro.
fato de banho, estejam à vontade, mostrem os braços, mostrem as pernas, credo.
Tu já
Go!
tiveste uma posição em que não querias ir para a praia por causa disso? Ou piscina? O que quer que seja. Uma situação que tenhas que mostrar mais corpo.
Uma situação em que tem. Sim, já tive. Já, quando era mais nova, sentia-me desconfortável. Mais nova, tipo. A adolescência mesmo, não tinha mesmo noção. Depois fui crescendo e. A minha maneira de ver as coisas mudou ligeiramente e tornou-me um bocadinho mais. Tipo, ficava mais irritada com isso. Então ia por. Tipo, não vão deixar de. Mas lembro, por exemplo, no ano passado, no verão, que eu estava grávida e ainda não podia dizer, porque era muito cedo, o meu corpo estava a mudar bastante e eu sentia muito insegura no meu corpo. Só que era verão e eu faço conteúdos, portanto eu tinha de publicar à mesma. Então eu não. Não estava super confortável, porque aqueles três primeiros meses, as hormonas, e foi uma fase chata em termos de imagem minha, foi um bocadinho chato, mas não me impediu de ir à praia. Fui de fato bem.
Pronto. Vou ver aqui mais perguntinhas. Só comecei a ter inseguranças com o meu nariz quando começaram a gozar comigo na escola. De ver as inseguranças criam-se.
É, criam-se.
Às vezes não é só da nossa cabeça, não é?
Sim, não, criam-se. Principalmente se as outras pessoas apontam e dizem: ah, tu tens isto. Tu até podias nem sequer ter dado por aquilo ser minimamente diferente ou não ser o normal.
Claro.
Mas se as pessoas estão a apontar e estão a gozar, provavelmente também elas têm, provavelmente não, de certeza que têm elas, inseguranças, que o que elas estão a fazer é, antes de olhares para as minhas, estou a apontar para as tuas. Porque assim toda a
Claro.
gente olha para as tuas e não repara que eu também tenho.
Sabes que eu passei por isso com as maminhas. Eu sempre achei, ai, tinha as maminhas pequeninas, mas não era assim um
Ai, querido,
problema.
que merda.
Não é? Foi. Mas continuas fracas e fofas assim.
Sim.
E depois eu vi à minha volta, primeiro, eu não sei o que é que se passa, mas a minha volta era só mulheres, tipo, com 12 anos, todas com peito, não sei. Pronto, e eu era essa pessoa que tinha o caroço, não é o
Sim,
caroço, estás a perceber o que é que eu estou a dizer?
sai, sai,
Tipo, um
sai.
mamilo, tinha um mamilo,
Sim,
com
sim,
12
sim.
anos eu tinha um mamilo. E então, não é, tipo, primeiro eu comecei a reparar, comecei, as mulheres à minha volta têm todas maminhas, mas olha. Depois chegou aquela fase dos 12 anos, 13, em que tu queres namorar. E depois chegou a fase em que os rapazes começaram a chamar de tábua de passar a ferro. E honestamente, eu acho que isso criou um trauma de piscina, de
Sim.
praia gigante para mim. E também, em frente à mulher, não me despia, portanto.
Ai,
Portanto, lá
certo.
está, as
É
inseguranças
isso.
criam-se. Eu até já podia estar a pensar nisso, mas o facto de toda a gente à minha volta gozar comigo, eu acho que houve até um rapaz que disse: Ai, não, eu nunca tenho nada com ele, é que não tem maminhas. Nem tínhamos idade para eles apalpá-las. Nem idade tínhamos para andar a tocar nelas.
Audácia dos rapazes, oh meu
Exato.
Deus! A audácia, eu só
Ai,
espero que
mulheres
esta.
também gozaram comigo.
Não,
Mulheres,
eu só
amigas
espero
que não
mesmo
eram
que esta
amigas.
próxima geração, que esta geração agora, portanto, os Zs, que parece ter muito mais consciência e um
Espero que
bocadinho
sim.
mais de responsabilidade social. Ou pelo
Sim.
menos, tipo, chamarem-se uns aos outros à atenção. Eu espero. Espero que, por exemplo, quando a Léo for adolescente, que chame a atenção a alguém. Eu, pelo menos, eu queria
Exatamente.
ela assim. Tipo, se
Sim.
tu vês, dizes. E mandas aquela pessoa que.
Exato. Não é assim.
Não é assim. Tu defende,
Por acaso
tu
eu
deixa.
vi um vídeo de uma bebezinha, pai de 3 ou 4 anos, com as palavras dela, um rapaz, ela queria brincar com ele num playground qualquer, e o rapaz tratou-a mal. E ela vira-se e fala assim: Olha, se não queres brincar comigo, utiliza as tuas palavras, não trates-me mal, basta dizeres-me. Isto é insegurança, isto é educação em casa.
Exatamente.
Isto, eu
Isso é o que eu
achei
quero
incrível,
fazer.
não é? Eu achei
Goals,
incrível. Quando
completos
tu me disseste
goals.
isso, eu fiquei exatamente o que
Goals, é
eu vou-te
isso.
mostrar, eu vou-te mandar a
Depois
mulher,
tens de
a
mandar.
mãe, porque ela, imagina, ela vira-se para a miúda e diz-lhe: Olha, tu tens uma vagina. E 3 anos, tu tens uma vagina e tu não podes deixar ninguém tocar na tua vagina. Quando alguém quiser fazer alguma coisa a ti que não devia tocar lá, tu dizes: Não, 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 não. Tipo, a ensinar a miúda
Exato.
e ela faz a miúda repetir todos os dias que ela é: Eu sou bonita, eu sou
As
perfeita,
palavras de
eu sou.
afirmação,
Sim,
isso
ela assim,
tudo.
todos os dias faz palavras de afirmação e eu vou-te mandar casquinhas, gostar
É isso.
muito.
Não, nós temos. A
Pronto,
educação
mas lá
escolar é
está,
muito
isto vem
assim.
desde pequeno. E pronto, e por exemplo, esta mãe que eu vi no TikTok faz esse trabalho. Portanto, sem dúvida alguma. Que a nossa geração, acho eu, vai mudar
Eu
isso.
espero que.
Espero que
Eu espero
sim.
que. Pelo menos estou a tentar fazer a minha parte.
Espero
Que
que
sabe.
sim. Próximo. A pressão que colocam sobre nós mulheres, as redes sociais, onde tudo parece perfeito.
O quê?
Ou
Isto é uma
seja,
pergunta ou só uma
isto,
afirmação?
eu acho que é a razão pela qual existe insegurança.
Ah, ok. O facto de fazerem parecer que está tudo perfeito e. É assim, sim, mas eu acho que também. Obviamente, nós fazemos parte desse mundo e eu acho que temos um bocado o cuidado para tentar passar a realidade e que não é tudo
Sim.
um mar de rosas, mas também.
Vamos, eu acho que, apesar de queremos ser reais, toda a gente quer mostrar a sua melhor
Ah,
versão.
sim, mas atenção, as pessoas não querem ver, as pessoas não nos
Bem
querem
mal.
ver mal,
Pois
as
não.
pessoas querem nos ver num momento assim vulnerável, de vez em quando,
Sim.
só para tipo lembrar que somos
Sim,
pessoas.
exatamente.
Mas depois
Agora,
tipo, calma lá, não é para estar a deprê o tempo
não,
todo.
não.
Não, porque isso é uma depressão, portanto.
Nem eu consigo estar sempre.
Nem faz sentido.
Não é? Agora, vou admitir, de vez em quando tiro uma foto, uma pessoa faz uma pose para ficar mais bonita, não é mais bonita, mais elegante.
Qual é o nosso trabalho?
Exatamente.
Assim, o nosso trabalho é comunicar pelo digital. E cada uma de nós faz a curadoria que quer e a maneira de se expor
Como?
como está mais confortável. Mas a verdade é que as pessoas no dia a dia também vão para o trabalho e vão
Claro.
vestidas como sentem que estão melhor e vão de uma forma profissional que acham, não chegam ou não vão para o escritório de pijama. Que eu saiba. Tipo, as pessoas. Dão o seu melhor no seu trabalho e o
Claro.
nosso trabalho tem muito a ver com a imagem, porque trabalhamos com vídeo, com fotografia, com Exatamente. Redes sociais. Eu acho que no início havia realmente muita ingenuidade.
No início, sim.
No início havia muita ingenuidade, porque a maioria das pessoas não tinha a noção que havia filtros, que havia formas de modificar o corpo nas fotografias. Muita gente abusava dessas ferramentas, mesmo muito. Hoje em dia, pá, é da responsabilidade das pessoas também conseguir filtrar um bocadinho isso e ter
dizer.
A noção de quem estão a seguir. Tipo, eu não vou seguir alguém que eu olho para a fotografia e percebo perfeitamente
que, tá
que aquilo está completamente alterado e está tudo editado. Também não vou seguir alguém que só comunica a vida é maravilhosa,
claro,
eu estou tão perfeita e tudo me corre tão bem, não sei o que, não sei o que mais.
É de perceber, esta pessoa está-me a fazer mal, não é vou isso. Seguir.
Ou tu confias na pessoa ou não confias.
Claro. E também vamos ser sinceros, nós estamos numa era que temos tanta informação que também temos que perceber que a maior parte das coisas que estão à nossa frente, por exemplo, aqueles corpos perfeitos, provavelmente têm procedimentos estéticos, provavelmente
Sim,
foi alterado.
Já toda a gente sabe isso.
É, mas eu acho que às vezes há pessoas que
não sabem isso.
Não é não sabem.
Não sei, se calhar
estou
numa bolha assumo que as pessoas sabem o que eu sei e talvez
eu
não
acho
saibam,
que há pessoas
pode ser injusto.
Não é que não saibam, acham que por essa pessoa estar assim também conseguem lá chegar. Seja qual for a forma de lá chegar, estás
sim,
a perceber o que é que eu estou a
dizer?
Sim,
eu percebo o que tu estás a dizer, eu percebo. Eu só acho que às vezes apontam o dedo para o sítio errado.
Uhum.
E às vezes estar a culpar as influencers. Tipo, não somos só nós.
Mas não,
e não,
não
somos sempre nós. Nós só claro. Estamos a tentar fazer as nossas coisas
claro
e a viver
sim.
a nossa vida e a dar-vos ideias, a dar-vos ajuda,
já
a dar-vos conselhos.
Fotos? Já fizeste alguma coisa?
De alteração, de modificação de
modificação
corpo?
De alguma coisa?
No início.
Ok.
No início, sim. Tipo, quando saquei o Instagram.
Ok.
Sei lá, há milénios atrás. Mesmo
Ok.
no início, sim. Eu cheguei a puxar um bocadinho a cintura e a não sei quê, mas isso foi. Lá está, na altura em que, pá, tu não
Sim.
sabias que se olhasses para o corrimão atrás e ele fazia uma curva.
Exato.
Quer dizer, que era óbvio que a pessoa
Exato,
tinha
que a
alterado
pessoa
aquilo.
tinha.
Nessa altura, sim. E era uma coisa que eu fazia porque, lá está, não me sentia confiante, não
Sim.
sentia que pudesse viver naquela atmosfera digital se não alterasse as fotografias, se não editasse. Hoje em dia, não. Se faço um filtro de correção de cor, já é muito.
Já é muito. Hoje em dia as coisas são muito mais naturais. Aquilo que eu já alterei cor cabeludo, pôr mais volume, já acho que suavizei o meu bumbum numa foto porque sentia que parecia muita textura. Portanto, já.
É
Agora,
isso,
hoje em dia,
nós
não,
também fazemos
acho
isso.
que hoje em dia seria incapaz.
É isso.
Hoje
Eu hoje
em dia.
em dia, às vezes, no Stories, sei lá, ainda ontem estava a fazer isso e publiquei a coisa sem isso, mas às vezes ponho tipo só Stories e tenho uma t-shirt preta que está com aqueles pontinhos brancos, que às vezes, por cima, com a Nike, tenho uma Golden, por isso, normal. E eu vi e eu fiz o primeiro filtro do Stories, aquilo que tipo só faz um
Sim.
bocadinho mais limpo. E eu pensei, epá, assim era melhor, porque assim a t-shirt não está tão coisa. Só que depois olhei para a minha cara e eu pensei, isto está um bocadinho. Isto está blur demais. E ah, não, tira.
Yeah.
Porque estava ligeiramente blurred a mais. Portanto, eu não pus com o filtro. Tirei o filtro e pus, mesmo que ficasse tipo com pelos no, na
Sim, tipo,
t-shirt.
pronto,
Olha,
ok, está
pronto, que
tudo bem.
seja.
Mas eu acho que esse tipo de alterações, ok,
E eu não
tipo,
tenho nada contra esse tipo de
tirar pelos,
alterações.
arranjar tipo um cabelo que está assim, tipo a fazer um corninho, tipo
Mas é isso,
adiantar.
se tirarem alguma coisa é, as pessoas um bocado afunilam o que mostram nas redes sociais para mostrar o melhor que têm para mostrar.
Claro que
Ou
sim.
para mostrar aquilo que querem mostrar. Porque nem toda a gente tem direito à nossa vida inteira. Nós mostramos o que queremos
Claro, e
mostrar.
lá está.
E muitas vezes o que é mau é íntimo e é meu. Não tenho de estar a mostrar. Aliás, eu já mostrei muita coisa, já fui muito vulnerável nas minhas redes, mas com coisas que eu quero partilhar e que eu quero pôr cá fora. Pois há coisas que eu não quero partilhar que eu não vou pôr cá fora e pronto.
Claro.
Simples.
Por acaso, eu acho que uma coisa que eu continuo a fazer hoje em dia, mas quer dizer, já nem tanto porque já não estamos na era das fotos, limpar
Sim.
paredes de fotografias.
Limpar paredes.
É.
Tipo, aclarar.
Sim, imagina, porque como eu moro na margem sul, infelizmente as paredes estão muito
Oh,
grafitadas.
God.
Então, não é como em Lisboa, está tudo direitinho, não sei o quê. Não, estou na margem sul, parece ali. Então eu tiro um grafite e eu tipo,
Não, isso
não.
é uma excelente ideia.
Pronto,
Faz todo o
exato.
sentido.
Pronto, é isso.
Eu já alterei por completo a cor de uma parede.
Já? Pronto, por exemplo. E eu acho que isso não tem mal nenhum.
Não,
São
não tem.
coisas, são aquelas. Cultura em ser magra, that fit girl, etc. Pois, ok. Só insisto, não disse mais nada.
dar agora a ficar tipo ligeiramente desconfortável, quer dizer, pá, eu sou magra, o que é que querem que eu faça?
Nem é bem isso, sabes porquê? Vou-te explicar uma coisa e posso receber muito hate por dizer isto. Eu acho que às vezes as pessoas que são consideradas magras, as inseguranças delas são desvalorizadas. Mas é por isso que eu estou a dizer?
Eu percebo o que estás a dizer e acho que.
Eu sei que são batalhas completamente diferentes.
É essa a questão. Eu acho que, e até as minhas batalhas são diferentes de alguém que vai ser maior do que eu, que acha que o que eu sinto não é, e pode não ser. Claro. Lá está, porque, por exemplo, eu consigo ir num centro comercial e comprar roupa que é do meu tamanho. Há quem não consiga fazer isso. Portanto, todas as pessoas têm batalhas diferentes. Exatamente. Acho que a batalha de quem tem a mais é muito diferente de quem tem a menos, por diferentes motivos.
Sim.
Mas aquilo que quem tem a menos passa também é real, é válido, claro, e deveria ser válido.
Aliás, há pessoas magras que querem engordar e que não conseguem, sim. Por não, exemplo.
Eu desde miúda que tinha, eu tinha uma amiga que era essa a cena dela. Pois. Ela queria engordar e não conseguia. Eu, na minha cabeça, calma, hã?
Yeah.
Mas pronto, eu acho é que normalmente quando o discurso anda à volta de aceitação corporal e body positivity, normalmente é porque as pessoas do lado de maior querem, finalmente sentem, ou finalmente vou estar a ser incluída no discurso, vou estar a ser incluída nos mídia,
claro,
que
claro.
Foi o sítio em que nós sentimos que não havia representação para nós, em que do outro lado havia.
Claro.
E quando as pessoas estão deste lado, eu falo muito em lados, porque eu não quero estar a pôr rótulos, porque não faz sentido.
Sim.
Mas a verdade é que deste lado tem realmente as suas questões, outras questões, questões muito reais e muito válidas. Essa, por exemplo, é uma questão que não entra aqui, porque sempre tiveram representatividade, sempre tiveram o tamanho. Ah, é porque isso, eu nem cabo no XS. Mas não é bem assim. Ou seja, cada um tem o seu espaço. Querem dizer, falar?
Eu
era
muito criticada porque eu reclamava nas redes sociais que eu não arranjava calças porque eu tinha bumbum e não tenho cintura. Então, certo. As pessoas diziam, ah, tipo, se isso fosse o meu problema e eu... Mas é um problema. Eu tenho que ir à costureira, eu tenho que apertar as calças. Ok, se tu preferias que o teu problema fosse o meu, se calhar eu preferia estar um bocadinho mais gordinha para não ter essa questão. Gordinha, estás a ver? Até sabes que a palavra gordinha, gorda, tem um...
Sim, tem uma conotação negativa que negativa não devia ter. É só
que
um
não
adjetivo.
Devia ter. É só um adjetivo que isso. É uma pessoa, que, vamos dizer o quê? Um bocadinho mais acima do meu peso. Não, uma pessoa mais gordinha. Tipo, ter mais gordura para conseguir ajudar. Enfim, eu também já tive em situações em que eu estive... Pá, eu não sei se isto é falta de sensibilidade. Não faço ideia. Porque eu acho que eu não tenho que só pensar nas batalhas dos outros, mas também... Imagina, eu estava a reclamar, epá, não estou nada contente, estou cheia de inseguranças, não me estou a sentir bem, assim, desta maneira. E a pessoa riu-se e, tipo, se gozar. Tipo...
É,
tipo,
está.
Já olhaste para ti, eu...
Sim. 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 Isso é porque a pessoa não tem empatia, ponto.
Sim.
Quando não há empatia é um bocadinho difícil, de qualquer das formas, falar sobre o que quer que seja. Eu já tive que... Eu tento sempre ser inclusiva no meu discurso, como... Já deu para ver, não é?
Não. Por acaso, eu estava com curiosidade como é que ia ser o seu discurso não, em relação a isso.
Porque a minha questão é, eu vejo, eu sei, eu reconheço que há questões, simplesmente acho que a conversa não é tida, não é o mesmo tema. São temas diferentes porque as questões são diferentes.
Claro que sim.
E dizer, eu tenho pior do que tu porque isto, eu tenho pior do que tu porque isto, não é válido. É só, exatamente, é chato para toda a gente, portanto, claro. Whatever. Mas também já tive pessoas, quando eu estou a falar das minhas questões, dizerem, ah, mas eu sou magra e... eu digo,
não, isso pá, também, não.
Eu sei e eu neste momento não estou a falar disso. Estou a falar da minha questão. Deixa-me falar da minha questão. Tu, se quiseres, há de haver alguém com a tua questão e podes falar com ela, claro, sobre isso. Da mesma maneira que eu não vou divulgar cremes de borbulhas e de acne, porque eu não tenho.
Claro.
Portanto, não faz sentido eu estar a falar sobre isso, porque eu não sei o que isso é.
Mas depois, tipo, concordo 100% contigo, eu também já tive em situações em que me dizem assim, ah, mas ao menos tu encontras roupa, eu não. E eu fico, mas são batalhas diferentes.
É isso, são coisas diferentes.
Não vamos
diferentes.
Comparar.
Podemos reconhecer que há batalhas em todo lado que há, principalmente claro sendo sim. Mulher ainda mais, só isso já é uma batalha, mas podemos reconhecer que são batalhas diferentes, que elas existem, a parte chata é quando tentam juntar as duas.
Sim, não.
E é do género, não dá, porque este lado não vai compreender este não vai compreender aquele, porque
exatamente.
Não vão tentar. Não. Porque normalmente é porque este tem aquele que o outro não tem, e vice-versa, portanto é chato. Não vale a pena estar a misturar as coisas. Claro. São questões, são válidas, são diferentes, toda a gente pode falar sobre a sua própria questão, e pronto, vamos tentar resolver a questão.
E todas as inseguranças só são parvas, honestamente.
Está tudo na
Seja
cabeça.
qual for o tamanho do corpo, está tudo dentro da nossa cabeça, porque nós vimos da era da Tyra Banks em que modelos do meu tamanho eram considerados plus Exatamente. Size.
Vê-me girar a cara com o cabelo.
Mas eu naquela altura nem me apercebia, percebes? Tipo, era a nossa cultura.
Sim, sim, nós crescemos nos anos 90, 2000, tipo... que era Heron Chic. Ei. Era a moda que está agora a voltar.
Pois está. Vamos entrar então para um joguinho. Que é... Isto é sexy sexy, portanto...
Ok.
Sexy sexy é spicy spicy. Portanto... Até se engasgou!
Ok, está bem, vamos lá ver o que vai sair daí.
Preferes estar 3 meses sem ver anime?
Eu adoro que isso está adaptado a mim.
Claro. Ou 1 mês sem ter relações sexuais?
Ai, amor, então... Posso ficar 3 meses sem ver anime, não faz
é?
Mal.
Sim. É? Sim. Ai, foi fácil, foi fácil. Ok, preferes ficar 1 semana sem ver a tua Leo?
Não interessa o que é que vais perguntar.
Ou 6 meses sem ver a Nikki?
Ai, credo.
Ah, pois é, são bebês diferentes.
Essa pergunta não é justa, a meu ver.
Porque eu aumentei o tempo.
Não é justa, porque são as duas, as minhas filhas, e uma semana comparada com 6 meses, porque da minha cadela que tem 11 anos, isso é cruel.
Se eu te dissesse uma semana sem ver a Nikki, tu ias dizer uma semana sem ver a Nikki facilmente.
Também, mas qual é que é a situação em que eu não vou ver a Nikki durante 6 meses ou a Leo durante uma semana? Eu não aceito essa realidade.
Uma semana da Leo é estar de férias sem ela. Isso é uma realidade.
Pois, é verdade. Sim, correto. Sim, não, sim.
Imagina, tu aqui, okay, Nikki, vou, com vamos certeza...
Vamos a Londres e fomos com a Nikki. E pronto, a Leo ficou com os avós. Ok, pronto.
Pronto,
posso aceitar essa realidade.
Não, não. Se a Leo estiver bem,
estiver no sítio certo, em que eu confio a 100%, vá.
Ok.
Pode ser. Pronto. Coitadinha da Nikki, credo. Tem 11 anos, não posso...
Deito um loophole.
É um meio ano inteiro.
Pois
não
é,
dá.
Pois é. Tadinha.
My puppy.
Para finalizar, eu faço esta pergunta a todos os convidados, porque gosto de saber qual é que é...
Cusca.
Cusquinha, estás a mandar um nude para o teu homem, para o teu marido.
Calma. Eu já te respondo, sim.
Mas o que é que, acontece? Enganas-te e não mandas para o teu homem.
E mando para quem?
Para o teu ex-namorado ou para um amigo hetero.
Parte que ela diz isso é que eu posso responder, que eu nunca na vida mandei um nude.
Nunca mandaste um nude!
Mas olha, esqueces que eu nem engenharia informática. Sabes a paranoia que é?
Não há engenharia. Ah, tá, pequena. Já, tá.
Não, eu tá. Lembro-me quando era na adolescência, que havia uma miúda, pobre coitada, que teve um nude a ser licado. Andava nas secundárias todas de Lisboa. Eu nunca, uma única vez...
Tá.
Mandei um nude, porque na minha cabeça é, yeah, isto vai sair,
então, olha,
nunca na
vida. Neste caso, tu estás há 2 meses sem estar com o teu homem, estás mega horny, cheia de vontade, mandas um nude.
É para um ex ou para um amigo hetero?
Sim.
Deixa-me pensar nos meus amigos heteros.
Tu não podes escolher o amigo hétero, foi ao calhas.
Foi
ao calhas. E é um amigo teu hétero, não é?
Meu hétero, pois era isso que eu estava a pensar. Quase todos os meus amigos são os amigos teu.
Ah, então ainda bem. Pronto, ainda mais difícil fica.
Completamente, porque agora estou a pensar.
Imagina, provavelmente o teu ex-namorado já te viu nua. O teu amigo não, olha a cara.
Oh, amor, a última vez que eu tive um namorado eu tinha 18 anos. Estou com 33.
Pá, diz, portanto... olá! Estou viva! Toda viva!
Epá, não sei, eu sinto que o meu amigo, que não sei de quem estamos a falar, vamos dizer um amigo hetero, era capaz de me respeitar mais e de simplesmente, pronto... Dizer,
perceber, ok, ela deve ter enganado.
Perceber que isto foi um engano.
Deve ter sido
e,
um engano.
Ou não abrir, ou se abrir, apagar logo e dizer-me, dizer, olha, desculpa.
Tipo, acho que te enganaste.
Enjoy the boobs.
Enjoy the boobs.
Mas
e a vagina também.
Eu esqueço-me que é disto que tu falas. Portanto, sim, essa é a minha resposta. Um amigo hetero que me respeite.
Pronto.
Espero eu.
Olha, espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado de estar aqui no
gostei
podcast.
Muito, gostei muito. Obrigada.
Se vocês quiserem vir seguir, eu vivo que vocês vão querer ir seguir a Rita, por amor de Deus. Ela não é daquelas pessoas que vocês vão ter que tirar o filtro, não estou a brincar. Não, mas vão seguir a Rita, vou deixar tudo em baixo. É Rita Serrano, só no Instagram.
É Rita underscore Serrano.
Rita underscore Serrano, vou deixar tudo em baixo. E é isso, um beijinho e até o próximo episódio.
Bye.
Tchau.